É o seguinte, achei super legal o texto. A única coisa que eu queria, na verdade, só para botar a linha na fogueira e trazer não trazer a paz, mas a espada, é perguntar se efetivamente, e tomando um ponto de vista bastante anarquista como referência, se efetivamente a gente tem que pautar nossas preocupações e nossas vontades no sentido de construir um mundo melhor, como passando pela construção de um projeto nacional. Ou seja, até que ponto eu tenho que pensar um projeto nacional para achar que eu realmente estou fazendo uma coisa útil e relevante.
Oi, só para trazer um dado adicional, eu estava com meus alunos pesquisando aquela ferramenta Google Data esses dias, e Google Data Explorer, e aí eles têm um conjunto de dados que a gente pode fazer grafiquinhos e mostrar automaticamente na sala, é bem interessante, e a gente estava olhando um dado bem interessante que a gente plotou um contra o outro, não dá para mostrar aqui porque estamos sem internet, mas era a taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 anos contra a renda per capita, a gente, plotando a taxa de mortalidade log contra a renda linear, porque quando a gente a taxa vai diminuindo, aumentar o próximo degrau é uma dificuldade maior, então a gente destaca isso com a escala linear. E vejam, aí tinha uma série de padrões, assim, um padrão que mais ou menos o Brasil acompanha e a Índia é perto, que nos últimos 20 ou 30 anos, a Índia e o Brasil também diminuíram muito a mortalidade infantil, muitas vezes, e a renda per capita quase não aumentou nesse período. O Brasil também, ele partia de uma posição um pouco melhor do que a Índia, mas era algo parecido, assim, então no início dessa sequência histórica, uma taxa de mortalidade infantil super alta. No fim dessa sequência histórica, tinha diminuído muito e a renda não havia evoluído assim muito, absurdamente. Um contraste bárbaro eram alguns outros países que a gente costuma chamar de bacanas, assim. Exemplos clássicos são a Finlândia ou o Japão, que a renda aumentava bastante nesse período e a taxa de mortalidade infantil despencava, assim, para um valor muito baixo, entre 3 ou até menos do que 3 por mil ou 3 por 100 mil, não sei. E tinha um país que tinha uma trajetória interessante, que ele é considerado, ele é muito o nosso modelo econômico. Me veio essa ideia com a apresentação do Paulo Sérgio, que trouxe esse país como modelo econômico, que é os Estados Unidos, que a renda per capita dele disparava mais do que todos os países, e só que a taxa de mortalidade infantil estacionava, ela não baixava como os outros países. Então era o país que tinha as coordenadas mais avançadas em termos de renda. No entanto, a mortalidade infantil deles não caía. Chegava um certo momento e estabilizava. Uma das interpretações que a gente pode dar para isso é, embora esteja sendo criada riqueza, ela continua não estando acessível, continua existindo um grupo aí que não tem acesso ao bem-estar que poderia ser gerado por essa riqueza, né?
Eu estava lendo uma notícia sobre a Rocinha, que é a comunidade da vez. O número de dengue e de tuberculose é uma barbaridade. Aí veio uma coisa, eu li uma notícia que, se não fosse trágico, né, seria muito engraçado. Existiu o gatonete, né? Mas aí, com o Estado entrando na comunidade, pega mal, né? Aí acabaram com gatonete. Aí as empresas de TV a cabo estão fazendo promoções. Tipo assim, você tem 90 canais a 20 reais, você tem 80 canais a 10 reais. Eu fiquei pensando, que loucura, né? Os caras não têm saúde, educação, emprego, assistência social, mas os caras têm a 20 reais 90 canais a cabo. Que loucura. Que maluquice. Bom, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem um projeto. Abri o site do projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia. Projetos periféricos, projetos que se adaptam a esse modelo econômico que eu acabei de falar. Eu estava lendo um artigo da revista Retrato do Brasil, que é uma parte, é o grupo do Antigo Opinião, o monopólio já era. Você vê o seguinte, falando sobre a tecnologia dos tubos, né, das sondas para o pré-sal, o Brasil tem alugado essas sondas a $500 mil por dia. Não tem tecnologia para fazer isso. Meio milhão de dólares, $1 milhão por dia. E são umas 30 sondas, mais ou menos. Não tem tecnologia para isso. Não desenvolveu tecnologia para isso. O pré-sal é delas e das principais indústrias de petróleo. O buraco é mais embaixo.
Arthur, é uma coisa bem breve, assim. Eu acho que é interessante ver essa relação. Queria me centrar mais nessa relação entre universidade e sociedade, porque foi inventado um lugar específico para essa relação, que é a extensão, né? Se a gente analisar todos os documentos que são colocados em relação às políticas de extensão, eles são interessantes. Por quê? Porque eles querem sair de qualquer coisa assistencialista. Eles são, num sentido muito amplo, assim, eles são documentos vagos, eles saem querem sair do assistencialismo, mas eu tenho uma certa questão aqui com relação ao que eles estão definindo ali como social, que parece, né, parece que tem aquela ideia de que tem um social lá fora, né, que a sociedade, que a universidade lá vai, enfim, vai resgatar, vai amparar, vai se colocar numa posição que, ainda que não seja assistencialista, eu fico com uma certa desconfiança se essa relação não é de uma certa tutela. E eu acho que essa relação entre universidade e sociedade, que talvez não passe pela pesquisa, mas pela extensão, precisava ser bem melhor repensado, assim. Eu acho que não adianta só passar do ponto, superar o assistencialismo. Acho que a gente também, né, eu acho que também tem que pensar um pouco né, como é que essa sociedade está sendo representada, e eu acho que muito, até mesmo substancializada, assim, como um troço que está lá fora, né? Como a gente às vezes fala da natureza lá fora, tem uma sociedade lá fora da nossa própria universidade, e a universidade, ela teria um efeito assim de redenção ou de salvação, eu não sei. Eu acho uma relação muito estranha e mal pensada.